Sexta-feira, 11 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que fizeram as mudanças nas cotações das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Boi China e novilha têm ganhos nas praças paulistas, indicando demanda forte para animais jovens. Açúcar encerra a semana com queda de 4% nas bolsas internacionais. Café reage e registra altas de mais de 1.000 pontos em Nova York. Milho segue em alta em Chicago, enquanto B3 encerra a sexta-feira no vermelho. Comercialização da soja avança no Brasil, mas analista alerta para oportunidades no segundo semestre. E os frigoríficos em São Paulo estão com dificuldade para compor as escalas de abate e o resultado é uma nova rodada de alta. Mas a alta foi específica hoje, alta para o boi China e também para novilhas, altas em torno aí de R$ 2,00 por arroba. São animais jovens com perfil de exportação para os chineses. Agora, por exemplo, o boi China ampliou o ágio em relação ao boi comum em São Paulo, que passou a ser de R$ 5,00 esse ágio. Boi China está sendo negociado a R$ 330,00 e a novilha subindo para R$ 307,00 por arroba. Para as demais categorias, a cotação não mudou. A escala de abate em São Paulo atende em média 5 dias. Vamos ver algumas praças que tiveram modificações nos preços. A gente tem Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, R$ 307,00. Sul do Tocantins, R$ 298,00 também, praça em alta. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$ 322,00 também, uma praça em elevação. Vamos ver como estão os preços na B3, como foi o andamento aí da sexta-feira e a finalização dos negócios no mercado futuro em São Paulo. De olho na tela, a gente acompanha o abril a R$ 325,10, uma queda de 0,09%, praticamente estável aí, sem grandes alterações. O maio, R$ 322,90, com alta de 0,16%. E o vencimento junho, R$ 327,80, com uma queda de 0,06%. Portanto, mercado entre pequenas baixas e uma variação positiva aí nos preços. Um mercado na sexta-feira encerrando sem grandes mudanças lá na B3. E no programa Pecuária e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Alberto Pessina. Ele é consultor de mercado e ele lembrou que a oferta já começa a diminuir, tanto de animais quanto de disponibilidade de carnes. Existe aí uma redução na comparação trimestral com o ano passado, mas ainda assim a oferta de carne, no caso, continua maior que a demanda interna. E os ajustes nos preços da arroba só aconteceram por conta do bom volume das exportações. Veja a explicação do Alberto Pessina.
No ano, nós ainda estamos com consumo. Você vê, a produção cresceu quase 5,8%, mas o consumo cresceu 3,8%. No mês de março, especificamente, nós já estamos com consumo menor do que o ano passado, porque nós exportamos muito, então a carne vai embora e o brasileiro ficou com menos carne. E esse efeito de enxugar o mercado interno é o efeito que tem feito a carne puxar aqui dentro. A gente pensar um pouco mais longo prazo, olhando um pouco o movimento de ciclo, nós ainda estamos, como eu disse, produzindo mais do que o primeiro trimestre do ano passado, né? O acumulado, ainda estamos com 5,8 a mais de produção. No entanto, é um ritmo de crescimento menor. O que que se espera para frente? Que esse crescimento da nossa produção vai começar a desacelerar mesmo. Então, ele vai começar a desacelerar e deve tender a ficar menor do que as produções dos últimos anos. Então, quando cruza isso, mas acredito que nesse ano nós já começamos a ter, devemos começar a ter alguns meses onde esse movimento de oferta de produção, né, vai se encolher e vai começar a ficar menor que o ano passado. Quando isso ocorrer, e nós estamos muito competitivos no mercado internacional, a carne vai ficar mais cara aqui dentro e lá fora vai tentar comprar carne aqui, nós vamos ter menos, e isso vai gerar uma disputa entre mercado internacional e mercado brasileiro. Ou seja, tem um espaço para no mercado internacional pagar mais na nossa carne.
E a semana está encerrando com quedas em torno aí de 4 pontos para o açúcar nas bolsas internacionais. E a sexta-feira teve mais uma rodada de baixa para os preços nessas bolsas. Durante a semana, assim como nessa sexta-feira, as cotações sentiram o impacto indireto da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nessa sexta-feira, os preços do açúcar até chegaram a subir, inicialmente por conta da desvalorização do dólar, porém, segundo o Barchat, o mercado acabou se preocupando aí com a queda da demanda por açúcar à medida que a guerra comercial se intensificou e as tarifas elevaram aí os preços do açúcar para os consumidores. Hoje, por exemplo, a China anunciou uma nova alta de suas tarifas para os produtos norte-americanos para 125%. E, segundo analistas, o movimento, mais uma vez, acabou soando aí como alarme de uma recessão global. Recessão global, comprometimento da demanda, a gente tem aí pressão nas cotações. Vamos ver os preços, começando com o açúcar lá na Bolsa de Nova York. A gente tem aí o maio, 18 centavos de dólar por libra peso, uma perda de 12 pontos. O julho, 17,83, recuando 8 pontos. E o outubro, 17,97, recuando 6 pontos aí. Um dia de queda, portanto, para Nova York. Vamos ver Londres, como fecharam as negociações lá na Bolsa de Londres. A gente tem maio a 523 dólares por tonelada, recuando 90 pontos. O agosto, queda de 150 pontos, com negócios a 503,50 dólares por tonelada. E o outubro, 498,10, uma queda um pouco maior de 1,5 ou 150 pontos lá na Bolsa de Londres. Agora o mercado do café. O mercado do café teve mais um dia de altas fortes para o Arábica em Nova York, ganhos de mais de 1.000 pontos nos primeiros vencimentos. Londres acompanhou essa movimentação, acabou encerrando em alta, uma alta mais comedida, é verdade, mas ainda assim fechou do lado positivo. Os preços seguem sustentados pela preocupação com uma oferta restrita e com preocupações com qualidade e quantidade de café para a safra 2025. Daqui a pouco começa a colheita no Brasil e essa interrogação ainda assusta o mercado. Outro ponto levantado pelo site Barchart é que a queda do dólar index acabou impulsionando as compras futuras e fez com que os preços das commodities ou o preço do café se consolidasse em patamares mais altos. Vamos ver então os fechamentos. Começo mostrando Nova York para vocês. Maio, 357,70 centavos de dólar por libra peso, ou 3,57, uma alta de 1.485 pontos. O vencimento julho teve uma alta de 1.200 pontos, fechando aí a 3 dólares 53 por libra peso. E o setembro, 3 dólares 47 por libra peso, uma alta de 1.035 pontos. Vamos acompanhar Londres, como fecharam as negociações por lá. Londres teve para maio uma alta de 162 pontos a 5.099 dólares por tonelada. A julho, 5.049 dólares por tonelada, alta de 153 pontos. E o setembro, 4.971 dólares por tonelada, uma alta de 138 pontos. Vamos aproveitar para conferir também como ficaram as praças comercializadoras em dia de alta para o Arábica. As praças tiveram também uma valorização. Machado, no sul de Minas, R$ 2.460 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,65%. Lá em Varginha, também no sul de Minas, R$ 2.520 por saca de 60 quilos, alta de 2,86%. E Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.550 por saca de 60 quilos, uma alta de 2%, portanto, dia encerrando de forma positiva também aí nas praças comercializadoras. Agora o mercado do milho. A semana do milho foi marcada por muita movimentação e valorização para os preços futuros lá na Bolsa de Chicago. O analista de inteligência de mercado de milho da StoneX, o Rafael Bulascoch, explicou que os impactos da guerra de tarifas para o milho acabaram sendo menores aí em comparação com outras commodities. O relatório do USDA da última quinta-feira também ajudou a melhorar essa relação aí com a alta dos preços, aumentando as exportações dos Estados Unidos e reduzindo os estoques tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E isso ajudou, é claro, o mercado do milho a se recuperar lá na Bolsa de Chicago. A gente confere como ficou o fechamento nessa sexta-feira para os negócios em Chicago. A gente tem maio a $4.90 por bushel, subindo 7 pontos mais 25. O julho, $4.97, uma alta de 8 pontos mais 95. E, aliás, 8 pontos mais 25, e o setembro, $4.56 por bushel, uma alta de 9 pontos mais 75. Daqui para frente, o Rafael Bulascoche destaca que o mercado vai ficar mais atento ao clima para o plantio da safra lá nos Estados Unidos e também para a definição de produtividade da segunda safra de milho aqui no Brasil. Veja o que ele disse em entrevista ao Notícias Agrícolas.
Daqui para frente, tarifas vão seguir sendo um assunto muito importante, mas como Donald Trump anunciou a suspensão da maior parte das tarifas por 90 dias, esse assunto deve dar uma esfriada por enquanto. Claro, se qualquer novidade o mercado vai estar atento, mas a gente deve esperar um pouco menos volatilidade nesse front aí ao longo dos próximos dias. Mesmo assim, agora já está começando a ser plantada a safra americana. A gente viu algum atraso inicial em algumas regiões do leste do cinturão do milho nos Estados Unidos, justamente por um ritmo muito chuvoso no país, que tem feito os trabalhos de campo serem um pouco atrasados. Ainda assim, nenhuma preocupação. Nos próximos 14 dias a gente deve ver um clima um pouco mais propício para as atividades de campo, então o plantio deve seguir avançando. E a partir daqui a gente deve monitorar então a questão climática nos Estados Unidos para determinar esse potencial produtivo da safra, que deve ser uma safra maior justamente por um avanço na área plantada de milho nos Estados Unidos.
E na B3, a queda do dólar por conta aí da pausa de 90 dias na cobrança das tarifações anunciadas por Donald Trump acabou puxando as cotações futuras do milho para baixo nessa sexta-feira. O ponto de atenção para o produtor brasileiro ficará para a competitividade do cereal nacional, especialmente no final do ano, quando iniciar a colheita lá nos Estados Unidos, a partir de setembro, outubro, até novembro do ano, até o final do ano. Vamos ver então como ficaram as negociações, os preços finalizados na B3 para maio, R$ 79,34, recuando 1,55%. O julho, R$ 72,15, caindo 0,44%. E o setembro, R$ 72,74, uma queda de 0,19%. Muito bem, vamos ao mercado da soja. Soja, farelo e óleo pegaram carona aí na forte alta das commodities agrícolas nessa sexta-feira. O dia foi marcado pelos ganhos nas bolsas internacionais, com o movimento sendo liderado pelo café em Nova York, como a gente viu, alta de mais de 5%, e pelo trigo em Chicago, que também teve um dia de boa valorização. Alta em torno aí de 3% para o trigo. A soja fechou o dia com altas em torno de 1%. Os operadores também estão de olho no início da nova safra americana, nas condições de clima lá no Corn Belt e na América do Sul. O dólar em queda também ajudou a puxar as cotações em Chicago, dia, portanto, positivo para os preços. Vamos checar aqui na tela. Maio, $10.42 por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. O julho, $10.53 por bushel, uma alta de 16 pontos mais 25. E o agosto, $10.45 por bushel, uma alta de 18 pontos mais 25. No Brasil, a semana foi marcada pela força dos negócios, porém o Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, lembrou que esse excesso de soja vendida agora não é bom para ninguém. Segundo ele, o produtor pode perder algumas oportunidades melhores que podem surgir aí para comercialização no segundo semestre. Veja o que ele disse.
De certa forma, a gente já imaginava, né, que a guerra tarifária, o Trump ia colocar bastante foco na China, como ele realmente coloca o maior foco na China. Tanto que a suspensão das tarifas recíprocas acontece para todos os mercados, exceto China, porque alegadamente teria feito uma retaliação. Então, quem retalhou vai ter um aumento das tarifas, né? Então, isso já estava, mas já se imaginava que o alvo do Trump no seu segundo governo seria a China. É o principal alvo do governo americano. Não tem nenhuma dúvida, isso não há nenhuma dúvida, embora eu sempre tenho que deixar claro para todos que nos assistem que não há nada de, como eu disse, não há nada de embasamento técnico nas decisões do presidente americano em relação à guerra comercial e tarifas. Tarifas não são uma coisa salutar, nunca houve sucesso em políticas de aumento de tarifas por lado nenhum, em país nenhum, em todo momento da história, desde o início do século XIX, em que isso ocorreu e não houve nenhum resultado concreto a favor de quem estabeleceu isso. Então, dito isso, já sabia que o alvo seria a China e que, ao acontecer isso, os Estados Unidos ficariam sem o mercado chinês e passariam a direcionar suas compras para o mercado sul-americano, especialmente o Brasil, já que a Argentina é um exportador de derivados, né? A Argentina é o maior
Sim.
exportador de soja, de farelo e óleo do mundo, e o Brasil é o maior exportador de soja em grãos. E, de fato, né, a primeira reação, todos observaram isso, foi essa forte alta dos prêmios dos portos brasileiros, né, que já vinham no campo positivo desde a eleição do Trump, mas que foram subindo ao longo da escalada da guerra tarifária. Né? Bom também lembrar que nesses últimos dias os prêmios cederam nos portos brasileiros. Né? Não muito, mas cederam. Né? Caíram aí em torno de 20 a 30 centavos por bushel em cada embarque futuro, em função até dessa, bom, dita aí, trégua aí, né, que melhora o fluxo da soja americana, um certo otimismo aí que eu acho que é até exagerado por parte dos traders, porque não houve nada a favor, nenhuma decisão a favor do produtor americano de soja. Ele está numa situação muito ruim e é muito provável que isso resulte numa queda de área de soja nos Estados Unidos bem maior do que essa colocada no último relatório do USDA de 4,1% de redução.
E o dólar fechou em baixa nesta sexta-feira, queda de 0,47% a R$ 5,87. O mercado reagindo aí à nova retaliação da China contra o tarifaço de Donald Trump. O Ministério de Finanças da China anunciou na manhã dessa sexta-feira que vai aumentar as tarifas de importação para os produtos americanos de 84% para 125%. Portanto, igualando aí a tarifa proposta pelos Estados Unidos para os produtos chineses. Além da continuidade da guerra tarifária, o mercado brasileiro também repercute a divulgação do mais recente dado de inflação do país. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, subiu 0,56% em março, segundo o IBGE. Mas o resultado acabou vindo em linha aí com as projeções do mercado financeiro e, portanto, não causaram muitas surpresas aí negativas que pudessem influenciar, pelo menos, no preço do dólar no Brasil. Muito bem, com essa informação encerramos mais uma edição do Fechamento do Mercado. Hoje, sexta-feira, eu agradeço muito a sua participação e audiência, a sua companhia. Lembrando que na segunda-feira a gente está de volta com todas as informações do fechamento do mercado, o fechamento das principais praças comercializadoras e também das bolsas internacionais e as notícias que influenciaram aí as cotações. E claro, se você quiser saber mais detalhes, quiser se aprofundar aí nas notícias, não deixe de acessar o Notícias Agrícolas, www.noticiasagricolas.com.br. Bom final de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá!